O meu pai quis parece forçar uma situação de conduzir a gente para a cidade, mas o sangue faltava, falava mais alto, né? Foi então que nós forçamos uma situação com o pai, vamos para esse assentamento Rio Juma. Aí viemos para cá, né? É tanto assim que tudo para nós foi novidade. Plantar, colher, ver os primeiros grãos de feijão germinando, os primeiros pés de milho, colher as primeiras espigas. Então isso tudo para nós foi uma expectativa muito grande, né? Então, na verdade, a gente não tinha muita noção do que ia encontrar aqui, mas tudo foi muito bom. O começo foi sofrido, mas foi muito bom.
Puxa, então o seu coração é a Amazônia.
Ah, com certeza, né? Eu já tenho uma vida inteira aqui nessa região aqui. Eu aprendi a gostar de tudo. Tudo que a região amazônica tem. Eu sei fazer hoje, sei viver aqui, né? E sei dar valor nas coisas dessa região. Eu aprendi com os amazonenses, né?
É uma escola, né? A Amazônia é por si só, né? É uma lição da vida, né?
Com certeza.
Da vida em todas as suas manifestações. Mas o que a Amazônia já lhe trouxe de lição? Porque vocês vieram no calor de um projeto de devastação, onde floresta em pé não valia nada. E aqui nós estamos... Queria até que o senhor descrevesse aqui essa paisagem, porque no rádio o cenário é sempre mais bonito, né? Então nós estamos aqui, mesmo que eu tente dizer como é, vai ser difícil. Como é que o senhor chama esse espaço aqui da sua terra?
Esse espaço aqui é o cantinho do final de semana da gente, né? Da minha família e dos amigos da gente também. Porque a gente passa a semana assim, trabalhando muito, a gente se esforça muito para defender o pão de cada dia, né? Para garantir o futuro dos filhos, dos netinhos que já estão aí. Então a gente também precisa de um momento de lazer, né? Para desfrutar com a família. Então a gente preparou esse cantinho para isso. Isso aqui, na verdade, eu quero estar mais próximo da natureza e da floresta o possível que eu puder, né? É tanto, se vocês observarem ao redor, vocês vão ver muita água, muita floresta. Aqui tem muitos animais.
Esse é o Rio Juma?
Rio Juma. À tardezinha, eu gosto de trazer a minha netinha aqui, a gente escuta muito passarinho, os passarinhos se alojando para ir dormir, né? Eles fazem uma algazarra danada e a minha netinha já me chama. Vovô, vamos escutar os passarinhos, os bichos. Então a gente vem para cá, né? Então ao redor eu estou plantando várias plantas, depois vocês vão poder observar, inclusive vocês vão fazer uma visita para o seu Dácio é um parceirão muito grande que nós temos aqui. Todas as mudas, grande parte das mudas, eu digo 80% que hoje tem das espécies madeireiras, frutíficas, vem lá do viveiro Santa Luzia, né? Então, seu Dácio é um grande parceiro nosso. Então, ele até veio aqui esses dias, olhou, seu Adelário, eu vou lhe ajudar, eu vou lhe orientar de como fazer para isso aqui ficar bom.
Qual é a orientação que ele já lhe deu? Porque você tem aqui um sistema agroflorestal maravilhoso, né? Pelo menos na parte das madeireiras que eu vi lá, né? As espécies madeireiras, está completo, né? O esquema, o sistema.
Com certeza. Ele orienta as plantas, né? Plantas que gostam de umidade, outras são de região mais alta. Isso ele vai me ensinando. Consorciar, né, uma planta com outra, porque tem as plantas que precisam ficar a pleno sol, outras não podem ficar a pleno sol, ela já precisa da assistência da outra para ter uma sombrinha, que nem açaí, abacaba, uma infinidade de plantas, ela não gosta de ficar a pleno sol.
E onde é que estão as frutíferas aqui?
As frutíferas estão mais naquele levantado lá, naquela parte mais alta. Lá
depois
que
das bananeiras.
Isso, né? Junto com as bananeiras, Lá nós temos laranja, nós temos maracujá, temos as próprias bananas, temos abacaxi, a gente planta mandioca dentro do sistema florestal e já temos as glerecídeas que faz adubação de solo, temos pé de ingá que também tem um potencial muito grande de fixar nitrogênio, né? Então a gente planta bastante os pé de ingá para poder fertilizar o solo, né?
E a propósito, depois de tanta devastação, já que isso aqui foi tudo queimado, derrubado, eu queria saber... Qual seria, assim, a qualidade desse solo hoje? E o que vocês vêm fazendo para tentar, de alguma forma, compensar tanto estrago, né?
Com certeza. Olha, há pouco tempo atrás, quando eu caí na realidade de que a gente estava percebendo que estava fazendo tudo errado, que da forma que a gente estava conduzindo, eu não ia ter terra para deixar para minha neta.
Como isso. É que era, então? Me conta o que o senhor estava fazendo de errado.
A gente queimava muito. Achava que pasto se limpava era com fogo, né? Árvores, nem pensar. A gente só queria o pasto, o pleno pasto, né? E isso estava maltratando demais o solo.
Quanto tempo o senhor demorou para descobrir que o senhor estava fazendo gol contra a natureza?
Eu trabalhei no mínimo 40 anos da minha vida sem ter noção do que estava fazendo.
É mesmo? Quantos anos o senhor tem hoje?
Eu estou com 52 anos, mas eu acho que está com uns 7, 8 anos mais ou menos que eu comecei a ter noção do erro que a gente estava fazendo. Mas só que eu acho que está com 5 anos que realmente eu consegui tomar a iniciativa. A gente foi percebendo que estava errado, mas não sabia por onde começar. E a gente precisou dessa orientação.
E no caso, foi o seu companheiro do Viveiro Santa Luzia ou
ele
você teve
também,
uma ajuda?
Mas teve bastante ajuda.
O Edesan, por exemplo.
Começou, né? Na verdade, o IDAM, que é um órgão do Estado nosso, começou a fazer um trabalho já. Se fala o trabalho rotacionado, para se diminuir, né, o pisoteio do gado, dar um espaço, né, para a terra poder descansar. O IDAM já vinha fazendo isso. Depois o IDESAN veio e aprimorou isso em muito, né, que veio com essa ideia de consorciar, né, a pecuária com a floresta. Né. Então, essas coisas que realmente começou a justificar que valeria a pena fazer essas mudanças. A gente começou a ver o comportamento diferente em tudo. Na própria natureza, né? Você vê os passarinhos voltando para perto da propriedade de novo, né? Controle de praga, que isso é muito importante. Da forma que nós vinhamos fazendo, a praga estava se alastrando. É. Aqui nós temos exemplos de fazendas enormes, devastadas pela cigarrinha, que comeram muito mais do que o próprio rebanho do pecuarista, né? Então, esses detalhes, nós conseguimos perceber essas mudanças. O controle biológico, né, que a gente está conseguindo trazer de volta em nossa propriedade, que é uma coisa fundamental para que a gente possa ter mais vida nesse solo. Né?
E aí, com quanto tempo você viu que ainda dava para recuperar e qual foi a resposta assim, que você recebeu? Né? Você disse que ficou 40 anos trabalhando errado e mais ou menos assim você se redescobriu, mas depois de quanto tempo nessa tentativa, já deu para perceber que esse era o real caminho da sustentabilidade?
É só andando dentro do sistema silvopastoril e olhando, analisando debaixo das árvores e vendo os trabalhos que elas já estão fazendo. Há pouco tempo teve umas visitas aqui e eu já comecei a observar e levei essas visitas lá. Quando a gente chega debaixo de uma árvore, o que a gente encontra de pequenos galhos que elas foram derrubando, que elas fazem uma poda natural, as folhas que vão caindo e vai criando uma camada orgânica, a gente vai percebendo que o solo está sendo coberto com uma pequena camada orgânica de uma árvore que tem pouco mais de 2 metros de altura. E quando essas árvores tiver 3 metros, 4 metros, que aumentarem a copa, cada vez vai aumentar mais esse potencial. E outra coisa interessante, que eu tive a oportunidade de ver um sistema instalado. Então, eu vi já algo pronto, onde é que a natureza já está em pleno vapor trabalhando na recuperação das áreas.
E onde foi que o senhor viu?
Eu tive a oportunidade de ir, através do convite do IDESAN, eu fui até a Colômbia. Nós fomos no Vale do Cauca, onde já tem um sistema implantado com 20 anos em funcionamento. Então, lá eles têm dados anotados, entendeu? Para mostrar para a gente de como foi evoluindo para melhor as condições do solo, né? Com o sistema implantado.
E agora aqui o solo já dá sinal de que está se recuperando.
Já dá sinal. É só a gente observar as pastagens próximas do sistema. Ela já está diferente já. Ela já está recebendo já o auxílio das árvores. Porque além delas depositarem os folhiços, elas também estão fixando nitrogênio no solo. Então, o trabalho delas é imediato. Então, quanto maiores que elas tiverem, mais maior é o potencial delas. Mas elas já estão trabalhando, elas já estão dando prova já de que são capazes.
Pois é, eu sei que tudo isso é motivo de orgulho para a família, para a comunidade, mas o senhor pessoalmente, nesse pedacinho de céu, que eu diria, porque isso aqui é o paraíso, né? Vamos combinar. O que o senhor mais se orgulha?
O que eu mais me orgulho é de ter tomado uma atitude, né? E tentar melhorar o ambiente em que a gente vive. Porque se eu não, se eu com a minha família não tivesse tomado essa atitude, né, de ter buscado, porque não adianta só as pessoas querer que você mude, você precisa querer mudar. Então, que nem eu disse, o IDESAN estava aí, o IDAN, outros órgãos, né, que vieram para ajudar, o pessoal da WWF fez muita palestra com a gente, né, levou a gente para as visitas. Então, se a gente não partir de dentro da gente, as coisas não vão acontecer. E a gente precisa querer muito, porque é um trabalho que tem que ser feito. Mas hoje, o maior orgulho nosso aqui, da minha família, é ver o sistema implantado, ver funcionando, ver os animais num ambiente gostoso, igual nós estamos aqui. Não é só nós que estamos desfrutando, os animais também estão desfrutando, não estão mais a pleno sol. Eles têm sombra, têm água boa e têm pasto bom. É, graças à iniciativa, né, que a gente teve. Então, a gente fica muito feliz com isso.